Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Vamos lá.
E você era contratado dessas, ou sempre foi freelancer?
Então, na TV Cultura eu fui contratado, na Band eu era contratado, eu era chargista esportivo. Em alguns lugares eu fazia freelancer. Sempre foi assim, sabe? Eu sempre trabalhei muito. Eu falo pro pessoal, gente, eu não sei o que é balada. Eu não tive essa fase da balada. Porque eu sempre saía de um lugar e ia para o outro. Eu trabalhava, por exemplo, na Editora Europa, saía da Editora Europa e ia para a TV Cultura. Ou eu estava na TV Bandeirantes e ia para a TV Cultura, sabe? Eu trabalhei muito, assim, na área, né? É aquele negócio, assim, o desenho... O pessoal fala, ah, você escolheu a arte, né? Eu também gosto de inverter sempre, a arte escolhe a gente, né? Então, eu gostava, eu preferia mais estar desenhando do que fazendo outras coisas, assim. Eu trocava tudo por desenho, entendeu? Ah, vamos lá, vai ter a balada, não sei o quê, vai varar a noite, vai não sei o quê. Ah, não, vou desenhar, ia para casa desenhar. Então, assim, mas é uma questão de gosto pessoal, né? Eu me sinto mais feliz quando eu estou envolvido nos meus projetos, criando as coisas e então... tal.
É interessante aí. Porque eu tava. Agora não me lembro quem que falou, mas se bobear foi no Universo HQ, no podcast do Universo HQ, que alguém falou que a Ebal, o dono da Ebal lá, que eu esqueci o nome agora, como é que é o nome?
Aizen.
Ele zerava a publicação no número 100, né? Tinha assim, Superman até o 100, aí voltava o número 1. Porque ele tinha uma teoria de que a cada 8 anos muda a geração de leitores.
Infantis. Exatamente.
Que dá 96 meses, né? Daí você faz o número 100, faz apoteótico e recomeça no 1, né?
Você vê a Turma da Mônica. Eu li a Turma da Mônica quando criança, e quando eu pego um gibi da Turma da Mônica, é como se eu tivesse como criança ainda. A leitura é um negócio muito bom, né? E a gente não esquece quando a gente... cria um apego assim, por um personagem, né? Assim, você vai pro resto da vida gostando daquele personagem, você quer boneco, você quer brinquedo, você quer, sabe? O pessoal, muitas não entendem, fala assim, você não teve infância, né? Mas eu falo, ao contrário, eu só sou assim porque eu tive infância, eu tive muita infância, entendeu?
Ou eu não tenho vida adulta, né? Eu continuo...
Então o pessoal acha que você... Né? O pessoal às vezes fala assim... Pô, meu, você é meio crianção, não cresce, mas assim, 30 anos fazendo coisa para criança. Se eu não pensar um pouquinho como elas, eu acho que eu não vou passar uma verdade na hora de criar um projeto, entende? Então, assim, eu gosto de brincar, eu gosto de brincar com os meus filhos, eu gosto de brincar com a criançada aqui do condomínio, eu gosto desse universo do brincar, né? E eu acho que isso eu também transfiro quando eu desenvolvo um trabalho pensando neles, né?
Aliás, majoritariamente você faz trabalho infantil, né? Ou você faz coisas também?
Não, eu sou assim, vamos dizer que o meu forte é o infantil, mas eu, por exemplo, sou designer da Record TV, também produzo vinhetas, reconstituições e alguns trabalhos com uma pegada mais design gráfico, né? Participo de abertura de novelas, então... Tem até uma abertura que eu participei junto com a equipe lá da Record, que é a novela Topíssima, que passa na Record, né? Então tem uma pegada de animação 2D e tal. Então eu também atuo nessa área mais adulta, mais gráfica, né? Mas o meu forte sempre foi o infantil mesmo.
Acho bacana. Eu tava olhando aí no fundo aí do teu cenário, tem aquele Arthur ali no canto, cara.
Cara. A hora que eu entrei, que o César apareceu, eu falei, cara, você tem um Arthur.
Cara, o Arthur era fantástico.
Eu queria um desse quando eu era moleque, meu pai não tinha dinheiro pra comprar, né? Então, ficou assim, nossa. Depois chegou uma fase que eu falei assim, eu comecei a ir atrás dos brinquedos que eu queria ter quando eu era criança e não tive. E aí eu comecei a ir procurar. E eu achei esse Arthur aí lá em São Bernardo. Pô, um garoto ganhou da mãe, a mãe não deixava ele brincar para não estragar, cara. E eu peguei um anúncio assim, aí eu liguei para ele e falei, esse Arthur aí funciona? Ele falou, ele nunca foi usado. Ele falou, meu, eu ganhei no Natal e eu era muito pequeno e minha mãe achava que eu ia quebrar, embrulhou ele e guardou num porão lá e ficou esquecido, 30 anos lá. E eu peguei ele novinho, não tem nem marca de pilha, nada. Ele é novinho. E eu falei,
opa,
manda pra cá, então, que eu vou brincar agora, né? Então, eu falei pro Rodrigo, eu tô procurando o Ferrovia, lembra do Ferrovia?
Sim.
Aquele trenzinho que carregava as bolinhas, ele sorria, jogava...
Não, era bolinhas.
Era
mina de diamantes.
De diamantes.
Não fale que aquilo são bolinhas. É. Eram diamantes e rubis.
É, eu tô procurando essa Ferrovia. Se souber de alguém que tem aí... Eu achava mó barato. Esse eu ganhei do meu pai, então eu me divertia muito com esse brinquedo. E eu acho legal, não só pela questão, eu acho que é legal, a questão é você manter a memória, né, do que era produzido, do que... Por exemplo, eu ganhei muitos acetatos do Daniel Messias, sabe? Sequências de animação feitas a lápis no modo tradicional. Eu também comecei no modo tradicional. Então, tem sequências fantásticas que eu gosto de guardar, por quê? Porque isso fica como memória. A garotada que estuda design hoje, que estuda animação, elas não fazem ideia do quão importante foram o pessoal anterior, né, a desenvolver essas técnicas e essas coisas que hoje você vai num software, você seta um keyframe aqui, o personagem faz assim. Eu falo, antigamente tinha keyframe, amigo. Era na mão, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante manter essa memória. Você vê, eu guardo sempre minha mesa de luz, está aqui, ó. Apesar de eu trabalhar hoje numa mesa digital, eu tenho minha mesa de luz aqui. De vez em quando eu sento lá e desenho e tal. Para justamente não que essa memória não seja esquecida.
Uau, o Wagner falou que a única coisa que acalma o filho dele são os clipes do Cocoricó.
Opa! Valeu, rapaz! Que bom, manda um beijo pro meninão. Peraí. Ah, não, esse Wagner aí é meu primo, é o Vaguinho. Ô, Vaguinho! Pois Wagner, eu falei, manda um beijão lá pro Lourenço. Ele posta mesmo, ele sempre mostra lá no. Ele me manda pelo WhatsApp, olha o que o Lourenço tá vendo. Olha o que o... Então, assim, a criançada gosta mesmo. Que bom, que legal.
E tem aqui eu.
Eu fiz uma série pra bebê, pra faixa mais ali, bebê, que chama Lubinho Lobo Marinho. E é uma série que também faz muito sucesso na TV fechada aí, né? E a criançada, assim, adora, os bebezinhos adoram. É um lobo marinho que se perdeu da família lá na Antártida e veio parar no Brasil.
Que massa. E, a menos que eu esteja enganado, esse Souza R. Lourenço é o velho e bom Alexandre Lourenço, o cara do Bernardo... Seu babaca. Na verdade,
Você é um babaca, Bernardo, e o robô esmaga.
Que é um dos quadrinistas mais criativos que eu conheci na vida. E ainda por cima eu posso chamar o cara de meu amigo. Isso é foda, né? Você se sente bem, cara.
Aliás, tô com saudade do Alexandre, hein, Alexandre? Vamos marcar uma qualquer
hora. Alexandre, assim, só porque teve um filho, não fala mais com a galera. Fica lá trocando isso. Fralda. Em vez de se divertir, fica trocando fralda.
Cara, legal, se bem que essa altura, né? Acho que o Pia já tá na faculdade, cara.
É verdade. É verdade. Essa pandemia que durou esses últimos 26 anos, né? Ele deve estar na faculdade.
Eu tô vendo aqui, ó, as mensagens aqui. Pô, tem um cara forte aí também, hein? Dos quadrinhos aí. O Osney aqui, meu. Esse professor vai muito além do Rabi.
Osney, sim.
Aí, Osney. Obrigado aí. Osney. Só feras.
Tudo bem, ó. O Sartre falando que o Alexandre é foda, porque é mesmo. Ele é foda.
Ó, Alexandre... e a gente falando de Simão, Mário Sérgio, ó. Foi esse cara que me deu a oportunidade de criar o Simão, tá? Ele era o coordenador da TV Rá-Tim-Bum. Ô, Marião, obrigado por participar, meu. Então, assim, muitas vezes o que a gente precisa é uma oportunidade para que a nossa ideia expanda. Né? E quem me deu a ideia, quem me deu a oportunidade de desenvolver esse personagem aqui, ó, foi esse cara aí, ó, o Mário Sérgio. Eu sou grato a ele até hoje.
Sensacional. E como é que foi, ô Simão? Você já tinha ideia dele? Ou foi tipo assim, precisamos de alguma coisa? Como é que você criou o Simão?
Foi assim, o Simão foi um eu tive o Simão de verdade, era um labrador, né?
Olha.
E ele apareceu na rua lá onde eu morava, em São Paulo. E uma amiga da minha irmã falou, olha, tem um cachorro perdido aí na rua, aí precisando de alguém, aí vocês não querem ir lá dar uma olhada nele? E eu fui lá dar uma olhada. No que eu abri o portão, que a minha amiga abriu o portão, assim, ele tava quietinho, acuado num canto, e ele me viu, ele veio pra cima, assim, e pulou aqui, assim, pá, aquele cachorrão, labrador, aquele cabeção. Aí eu falei, vamos embora. Peguei ele e levei ele pra casa, né? E aí, nessa de botar o nome, eu vocês lembram daquele desenho que tinha o macaco Simão, que ele falou assim, meu nome é Simão, 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 não sei se vocês se lembram desse desenho. Ele tava com esse desenho na cabeça. E aí eu falei, pô, Simão é um nome legal pra ele, né? Tava com a minha sobrinha no quintal, assim, eu falei, pô, Simão é um nome legal pra esse cachorro. E ficou Simão. Mas aí a cabeça fica sempre, tudo a gente que cria muito, viu? A cabeça tá sempre a milhão, né? Eu falei, caramba, ele tava procurando um dono, né? Ele tava perdido aí, procurando um dono. E ele me achou. Eu falei, se eu fizesse um personagem procurando um dono, né? E melhor, e se ele interagisse com o criador, né? Se ele trocasse uma ideia, ou seja, eu não tinha uma personalidade definida para ele, pro Simão. Então eu falei, então por que aí não tá o mote da criação dele, né? Ou seja, ao invés do criador definir como ele vai ser, ele vai dizer para mim como ele quer ser. Então as primeiras histórias foram o Simão dizendo ao criador o que ele queria, né? Então tem algumas cenas, as primeiras historinhas, que aparece o lápis lá interferindo nele, sabe? Ele chuta o lápis, ele não quer saber do pincel. Ele fala...
Tipo, Patolino.
Isso, eu preciso de uma casa, aí o criador dá uma casa para ele, não é daquele jeito que ele quer, ele ganha um pneu, enfim. Foi por aí. E nessa criação, você vê, o Simão começou como quadrinhos. Eu fiz tirinha em quadrinhos, né? Eu falei que ele começou em animação, mas deixa eu explicar melhor. Eu fiz tirinhas em quadrinhos, fiz algumas historinhas e levei para o Mário, para o Mário Sérgio, que era o coordenador da TV Rá-Tim-Bum lá na TV Cultura. E falei para ele, falei, ó, eu fui para mostrar outros projetos. O Simão era um projetinho que estava guardado no bolso. E quando eu tava indo embora, eu falei para ele, falei, ô Mário, ó, eu tenho esse personagem assim que eu acabei de criar, então não vou mostrar porque... Mas se você quiser dar uma olhada, e deixei com ele lá. E aí ele leu e adorou. E aí falou, não, vamos fazer alguma coisa. E começamos a fazer pilotinhos, né? Pílulazinhas do Simão, piadinhas curtas, né? E o Simão começou a fazer um sucesso e gostar, e todo mundo curtiu, o pessoal gostou muito, e aí começamos a produzir episódios de 11 minutos. E foi assim que o Simão surgiu como desenho animado, e aí depois ele voltou a ser quadrinho.
Que bacana. E o Bartolomeu apareceu onde na história, assim? Ele já existia desde o começo?
Ou o seu cachorro tinha um carrapato? Seu cachorro, não, de verdade, seu cachorro humano.
Não, eu tive um dálmata quando criança que teve muito carrapato, mas assim, era muito difícil tratar carrapato na época, né? A gente dava banho nele de tudo que era jeito, ele tava sempre cheio de carrapato. E eu falava, nossa, como o carrapato é um bicho que enche o saco, né? Aí pronto, aí eu criei o conflito perfeito pra gente desenvolver um universo para as histórias. Ele vai ter um carrapato que não larga dele, é o melhor amigo dele, ninguém vai querer ele por causa desse carrapato. Ou seja, ele ainda busca esse dono que vai aceitar ele sem matar o amigo dele, entendeu? Ele ainda busca esse dono que vai cuidar dele e aceitar o carrapatinho que mora na orelha dele. Mas eles são grandes amigos. O Bartolomeu ajuda muito o Simão. O Bartolomeu é faixa preta de karatê também. Ninguém mexe com ele, não.
Ele dá e ele vira o Superman também. Tem uma das histórias lá que ele tem a capinha.
Ele dá vários golpes, mas nunca em cena, né? Eu tenho sempre uma preocupação com o tema violência, até de maneira sutil. Ou seja, se existe uma cena de algum conflito que envolva algum tipo de violência, ele sempre sai do quadrinho, a gente usa onomatopeia. O legal do quadrinho é isso, a gente consegue comunicar sem precisar ter aquela coisa explícita. Exatamente, a gente comunica, a gente mostra o conflito e a gente diverte, né? Então, eu acho que é isso que a infância precisa. Eu fui um cara que leu muito quadrinho quando criança. Eu tenho uma deficiência visual, eu só enxergo do olho direito. Então, assim, meus pais sempre preferiram que eu lesse, que eu desenhasse, do que ficar aprontando na rua, né? Brinquei bastante na rua também, mas eu gostava muito de ler. E eu acho que a leitura faz com que a criança se desenvolva muito. A boa leitura, né? o quadrinho, aquela coisa que aguça a imaginação. Eu acho que isso que é importante. E que está faltando hoje em dia, porque as crianças estão muito no celular, né?
É.
Mas que a gente pode resgatar. E a gente resgata com essas feras que estão aqui no chat, ó, com grandes artistas como esses caras, com pessoas que têm essa sensibilidade, que entendem que o celular é muito bom, é uma tecnologia ótima, mas que ela é perigosa e que a gente tem que prestar atenção no conteúdo que a gente leva para as nossas crianças, né? Porque aí só assim a gente forma adultos bacanas.
Né? É isso, o celular é uma... Caramba, eu estou procurando o um livro aqui, mas não estou achando. O Michel de Mourget escreveu um livro que o título é muito legal. Máquina de Fazer Idiotas. Que ele fala do celular, da televisão, das telas, né?
O conteúdo produzido hoje, assim, com exceções, ou seja, não, nem tudo está perdido, né? Existem boas produções. Mas o conteúdo em geral, o conteúdo que atinge a massa, ele está sendo muito banalizado, assim, né? A gente banaliza hoje a violência na mídia, quer dizer, hoje já não choca mais. Ouvir uma notícia de algo pesado, assim, era para ser uma coisa assim, nossa, né? As pessoas olham e dizem, ok, né? Mas isso também, eu acho que é uma questão, assim, nós temos que também oferecer, mostrar que não está perdido, entendeu? Que um bom conteúdo, ele tem espaço, sim, e a criatividade, eu acho que tem que ser resgatada, né? Eu penso assim.
Sim.
Bom, diga, Liber.
Não, tem uma pergunta pro César. O César tem filhos também, então eu tenho uma curiosidade. Você sempre trabalhou com personagens, com o Cocoricó, com essa programação voltada para um público infantil. Quando nasceram seus filhos, você teve uma mudança ainda nesse teu olhar? Mudou alguma coisa no teu modo de produzir a partir do nascimento dos filhos? Assim, você acha que teve alguma transformação na tua maneira de produzir? Assim, como é que foi?
Muito, assim, quando eu produzo, qualquer coisa que eu produzo hoje, eu penso como pai, né?
Uhum.
Então eu quero que um pai, se um pai adquirir um livro meu, ou assistir a um desenho que eu produzo para a TV, ou assistir a um jogo que eu produzi, ou uma aula, ou um curso, eu quero que o pai tenha certeza que ao ligar o meu trabalho, ao ligar o produto que ele adquiriu com o meu nome, ele possa ficar sossegado. Ele fala assim, não, se eu estou comprando um negócio desse cara aqui, eu sei que, uhum, que eu estou levando um conteúdo de excelência para o meu filho. Porque eu penso assim, tudo que eu produzo, eu penso nos meus filhos, né? E no conteúdo que eu quero levar para eles e para as crianças que dessa geração. Então, eu não produzo simplesmente para vender, entendeu? Aliás, muitas vezes eu sou até meio banana nessas coisas, eu nem me não produzo assim, não, isso aqui, ó, isso aqui vai ser um sucesso de venda. Eu não estou preocupado se vai ser um sucesso de venda ou não. Eu quero saber se esse conteúdo vai ser interessante para as crianças e vai ter um conteúdo que vai fazer com que elas desenvolvam a criatividade. Não, sabe? Porque, assim, a bobagem, ela vende fácil, né? Infelizmente, a bobagem, a coisa mal feita, a coisa... com violência, infelizmente, essas coisas assim, aguçam, fazem as pessoas quererem consumir. Eu não entendo ainda a nossa mente porque acontece isso, mas eu não me preocupo com isso, né? Eu já recusei muitos trabalhos, inclusive, que falaram, ó, César, a gente queria te contratar para fazer um personagem que, assim, ó, ele é um cara que vai, sei lá, é um cara violento, é uma turminha que gosta de bagunça, que... Tô fora, entendeu? Se tiver um conteúdo educativo, eu tô dentro.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.